Welcome! O meu nome é Padilho, eu sou o Lucas com K, e sejam bem-vindos a mais um Sede de Aventuras.
Então, Padilho, a gente teve algum feedback importante do pessoal de casa?
Na verdade, a gente teve até mais retorno do que esperado. Muita gente gostando bastante, alguns deram algumas sugestões até, mas de uma maneira geral eu senti que foi muito bem aceito. Até alguns blogs conhecidos deram um retorno positivo pra gente, o que foi surpreendente e muito legal.
Então é esse pessoal que se comunicou, fica o nosso agradecimento.
E por falar em agradecimento, a gente queria mandar um salve com muito carinho pro Léo Lopes do Radiofobia, porque quando a gente teve algumas dificuldades técnicas na hora de montar o blog, ele foi super prestativo e ajudou um monte também. O podcast que ele tem chama Alotênica, que é um inception de podcast. É um podcast sobre podcasts.
E pra quem gostou do episódio passado, vale a pena ouvir o de hoje, Ossos na Floresta Episódio 2, que na minha opinião tem muito mais ação e vai agradar o pessoal que já gostou do primeiro.
E pra se comunicar com a gente, pra mandar artes, opiniões, xingamentos, o e-mail é sededeaventuras@gmail.com.
E pessoal, sigam mandando e-mail, porque como a gente tá começando, a opinião de vocês realmente é muito importante e vai fazer a gente evoluir.
E se você gostar desse episódio e quiser que esse podcast cresça ainda mais, seja melhor que os outros e curta a nossa página no Face.
Então valeu todo mundo e vamos pro joguinho.
Eu sou o Rafael e eu ainda sou o narrador.
Eu sou o Butch, o bolso sem fundo, e ainda sou um ladino.
Eu sou o Borgos Tandrel e ainda sou um bárbaro.
Depois daquilo que aconteceu na frente do galpão, vocês foram de volta para a taverna do Merlin Mephistófeles, pegaram um quarto e passaram a noite descansando muito bem. Lembrando que vocês não tinham pegado aquela bolsinha de dinheiro do chão, mas como o narrador não estava olhando, os personagens foram lá e pegaram.
Eu menti porque eu sou um ladino. É.
Vocês acordam com um canto belíssimo de um galo. quer que seja isso, né?
Eu recolho as minhas coisas e vou descer pra tomar café, então.
Eu acordo e vou tomar meu café.
A taverna tava relativamente vazia, vocês acordaram tarde, tiveram uma noite atribulada. E tá o taverneiro lá, esfregando o balcão. Percebam que uma mão dele tava enfaixada, o olho roxo e o nariz torto, mais torto do que já era. Ele tá ali, esfregando o balcão, olha pra vocês com aquela cara de poucos amigos, e aí fala pra vocês. Já estão de saída, né?
É, não queremos causar mais problemas.
Não, antes do café.
Só tomei o café de vocês e sumam da minha frente.
Tá com algum problema, homem?
Olha pra mim, amigo. Parece que eu tive problema suficiente.
Eu não quero ser mal educado, mas o senhor está muito melhor do que estava ontem.
Tome seu café e vá embora.
Eu tomo meu café. O senhor tem alguma ração para viagem para vender?
Sim, tenho. Se isso vai fazer vocês serem mais rápido.
Um desconto, então, vai fazer a gente sair daqui rapidíssimo.
Não me teste, garoto. Não me teste. Quanto vai querer?
O suficiente para 2 semanas.
2 semanas? 3 dobrões.
Eu jogo as moedas na mesa. Sacou que nesse momento o Patini vai botar o barulho de moedas na mesa e vai ficar legal. Eu já tô visualizando. Eu jogo as moedas na mesa.
Ha, se deu mal, iaie!
Ele pega as moedas, passa pela cortina, que vai até a cozinha, e volta com alguns paninhos enrolados com uma mistura seca, que é usada pra comer durante a viagem.
Eu pego o que ele trouxe, como o que tinha disponível na mesa, me levanto pra sair e levo comigo um pedaço de pão.
Eu saio mascando um queijo também.
Música. do lado de fora da taverna. A movimentação tá começando a aumentar. Como eu falei, vocês acordaram tarde.
O meu lacaio não veio trazer a carroça?
O lacaio estava com a carroça já ali na frente. Ele pegou a carroça dentro do galpão, trouxe ela até ali.
A Alfin tá onde?
A Alfin não tá ali.
Então, Tilda, vamos mesmo pra floresta?
Tem alguma dúvida? Tô louco por um combate.
Tem certeza disso?
Louco pra que você entre num combate e eu pile tudo que tiver na cidade.
Bom, você sabe que vamos arriscar nosso pescoço sem garantia nenhuma, né?
Fazemos isso todos os dias.
Mas não por uma halfling. Ou por ossos de dedos.
Você sabe que isso deve valer muito dinheiro. Se ela vendeu por 70 PO, quer dizer que vale muito mais do que isso.
Comigo é mais barato.
Lidere o caminho.
Como é que é o nome do meu lacaio, alguém sabe?
Joe. João.
Eu vou até a carroça. Bom dia, Joe.
Bom dia.
Nos leve até a floresta de Gloucester. Ou o mais perto que puder chegar.
É. Posso saber o que vamos fazer em Gloucester?
Temos uma missão. Ainda não sabemos muito bem qual é essa missão, mas temos uma missão.
Bom, é bom preparar então a minha espada.
Dizem por aí que na floresta há trolls e até dragões.
Não, peraí.
Mas só dos pequenos.
O Tildor, o meu soldo não cobre isso.
Vai ter um aumento.
Vamos
Você
ver.
Não precisa se envolver, apenas nos leve próximo e cuidamos do resto.
Ele olha pra vocês, né? Vocês vão, sobem na carroça. Sobem na carroça?
Subo na carroça.
Eu vou no meu cavalo. Na carroça.
Ah, bom então.
Viking, pelo amor de Deus.
O João estala o seu chicote no lombo do cavalo. Ah! E vocês partem em direção à cidade anexa à floresta de Gloucester. Vocês estão seguindo pela estrada de pedra, pavimento que faz vocês percorrerem uma grande extensão em pouco tempo. O terreno era de gramíneas, aquele verde amarronzado, pequenas colinas ao fundo, frio. A noite vai chegando, ao longe vocês percebem um silo de pedras enormes. Ela se ergue a 5 homens de altura e uns 10 passos de diâmetro.
Borgos, acredito que isso seja um posto de observação. É melhor nos camuflarmos.
Pode deixar.
Ali era uma estrada de tijolo, de pedras. Né?
Uhum.
Então eu puxo um manto cinza que eu devia ter ali e jogo por cima da carroça pra não chamar tanta atenção.
Amigo, podemos fazer o sempre. Eu vou na frente para chamar a atenção. E você vai oculto. Caso alguma coisa aconteça, eu lhe chamo.
Ótima ideia. Então vou na carroça por mais algum tempo, depois me distancio da carroça e vou por trás desse aerolito.
Eu vou andando como se nada tivesse acontecido, fumando um cachimbo, tranquilo, atento, até me aproximar da torre.
Conforme vocês vão se aproximando, vocês percebem que aquele posto de observação e outras partes que foram depredadas ou caíram em função do tempo foram reconstruídas com madeira. Mesmo assim, essas madeiras com o tempo, por falta de uso ou o que quer que seja, apodreceram. Então, parte dela não está em grandes condições de servir de posto de observação.
Ainda assim, não custa ver o que tem lá dentro, né? Sempre tem alguma coisinha para pilhar.
Eu tô indo na frente, o escudo tá sempre no braço esquerdo. Tô indo assim, meio me preocupando com o que pode acontecer. Boto a mão no cabo do meu martelo, da cintura, só pra ficar com o músculo tenso, caso alguma coisa aconteça, vou ter tempo de reação. E vou andando devagar, observando, com aquele olhar periférico.
Eu vou furtivamente ao redor dessa torre e tentar achar uma entrada.
Furtivamente, o máximo que tu pode fazer é te cobrir com o manto e esperar que tu se confunda com a grama, porque é um escampado enorme.
eu vou escorrendo.
É que sabe que se tu te mover muito devagar, com o pano por cima, de noite, praticamente invisível.
Eu vou pegar o manto, vou colocar por cima de mim e vou escorrendo. Fixo a visão no local e vou assim, aos poucos, ganhando terreno.
Da onde tu tá, já dá pra perceber o início de uma escada circular.
Tem algum movimento?
Por enquanto vocês não vê movimento nenhum. E vocês percebem que a escada circular percorre toda a altura da estrutura, pois há fendas retangulares na vertical, um tamanho suficiente para um arqueiro bem posicionado poder atirar flechas ou virotes de besta.
Pelo desgaste, tem espaço suficiente para eu colocar as mãos e tal?
Dá pra tentar escalar.
Eu pego meu arco, que tá retesado, boto o fio, deixo ele preparado, e boto em cima do ombro, caso dê um problema, que eu tenha que resolver de longa distância.
Vocês façam teste de furtividade.
Crito!
Ah, os dois tiraram um.
Que é muito furtivo.
É.
O que o Bolso Sem Fundo vai fazer primeiro?
Eu vou pegar o meu equipamento de escalada e vou tentar subir por trás das janelas, pelo lado das janelas.
Por trás é um bagulho redondo, meu.
Então eu vou pro lado que elas não me vejam.
Tu vai por um lado só, né?
Eu vou pro lado que ninguém vai me ver.
O Borgos.
Eu tô me aproximando, fingindo que nada tá acontecendo. E vou, se tiver uma porta, eu vou me posicionar próximo à porta. O escudo na mão.
Eu vou até o topo.
Então, o Bolso Sem Fundo consegue achar uma abertura entre as pedras e assim vai subindo. Tu sobe até o topo, coloca a cabeça por cima da mureta pra ver o que tinha ali. Tem um humanoide com cabeça de hiena, vestindo uma armadura leve, dormindo com a espada na mão. Ele tá batendo com a patinha, sai cachorro quando tá dormindo.
Sonhando.
Uhum. Sonhando.
Eu faço um afago nele.
Do lado dele tem um alçapão, uma porta de madeira, né? Uma argola de metal que tu imagina que sirva pra descer pra aquela escada que tu evitou na subida, né?
O que eu vejo de equipamento nele?
Tu vê uma armadura leve, ele tá segurando uma espada curta, e do lado dele tinha um baúzinho. Alguns panos, palha, que ele usou pra fazer uma caminha, e ele tá dormindo enrolado numa porção de trapos. Enquanto o Bolso Sem Fundo escala, o Borgos chega bem próximo da construção.
Eu quero ver se eu vejo movimento.
Tu consegue observar alguns vultos. Lá dentro tava bem escuro. Lembrando que não tinha tocha, senão vocês teriam visto elas à noite, né?
Sim, claro.
O Borgos ouve um cochicho, mas é um som um pouco mais gutural, como se fossem criaturas conversando assim.
Posiciono meu escudo à frente, assim, pra impedir uma seta perdida, ou uma flecha, e saco meu martelo. Posiciono o escudo em direção da porta, fazendo uma barragem, assim.
Vou sem fundo.
Eu vou sacar minha adaga e vou cravar no pescoço dele na altura da jugular pra que ele não consiga gritar. Enquanto isso, eu tapo a boca dele. Eu tiro alguma coisa que ele tenha de valor ali, que possa ser usado, algum daqueles materiais dele que estejam em boas condições.
Pelo que tu viu ali, a única coisa de valor que tu pode usar ou possa vir a vender é a espada curta dele, porque a armadura leve com o cheiro impregnado de gnoll que tava, tu não ia conseguir vender até pela diferença anatômica, né?
Sim.
E ali também tinha um pequeno baúzinho de um palmo de largura por 10 centímetros de altura, de madeira, que tu não abriu ainda.
Eu vou fazer sinal pro Borgos.
Antes de entrar pela abertura, tu olha pra cima e vê o cabeção do Bolso Sem Fundo.
Faço um sinal que entendi, que ele já tá lá em cima, e vou começar a chamar atenção.
Abro aquela portinhola da torre e vou descendo pelas escadas com a adaga na mão.
Thank you.
Ei! Alguém aqui nesse lugar?
Uma avalanche de barulho de metal descendo a escada é aquele som animalesco. O Borgus percebe descendo pela escada dois gnolls. Um deles levanta uma espada curta e...
Posso intimidar?
Pode.
Venham para o Borgus, seus malditos!
Na hora, o que tava descendo na frente põe a mão no peito do outro e tenta parar. Só que no ímpeto da descida, ele escorrega e os dois rolam pela escada abaixo.
Eu saio correndo na direção dos que caíram, dou aquela puxada pra trás do martelo, assim, de baixo pra cima.
O nariz dele vai parar na nuca e o outro põe a mão na frente do rosto, como se fosse a parar a tua martelada com a mão dele.
Esse aí eu dou um pisão no peito. 9.
Quase no pau, hein? Quando ele tava descendo, já veio um outro gnoll, tava correndo pela escada, tropeça nesse que caiu no chão, tá com o queixo no teu joelho.
Bah.
Só que como tu não tava esperando isso, teu joelho dobra pro lado e tu cai da escada. Bolsa em fundo. Tu sai correndo, tá descendo pelas escadas em caracol, até que esse espiral se abre numa sala. A única luz que tem é uma fraca luz da lua, através de uma dessas fendas que servia para os arqueiros, tu consegue perceber uma mesa, o tablado esse de madeira no chão, coberto de fezes, de gnoll e palha, e um aglomerado que parece ser uns 2 ou 3 gnolls. Eles estão se movimentando para descer as escadas.
Eu vou ficar escondido num canto, vou por trás do último e vou pegar ele com a adaga no pescoço.
Fazer uma furtividade.
Vai pegar cagando.
2.
Enfia a mão no meio da escuridão, consegue pegar direitinho a boca e o pescoço de um deles.
Volta a me camuflar. E vou continuar descendo as escadas pra chegar atrás do último de novo, que nem eu tinha feito a recém.
Borgus, tu tava no chão e um gnoll tava partindo pra cima de ti.
Eu tenho tempo de me levantar?
Tu te levanta, ou tu bate, ou tu mira, ou tu atira.
Tá, então beleza, só me levanto.
E o gnoll, sem dó nem piedade, lança a espada curta dele na direção do teu estômago. Tu tenta bloquear com o escudo, só que a mão dele, pequena e ágil, consegue transpassar a tua defesa e desvia pra fora.
Eu olho pra ele com um sorriso sádico na boca, como se isso fosse muito divertido.
Eu vou arrancar a tua cabeça!
Ele joga a espada de uma mão pra outra e vai...
Vou sentar o martelo nele, velho.
Então acerte o martelo nele.
Matei.
Quanto?
Tirei 2 no dado.
Ele tem 5... Tá, matou.
Eu esmago a cabeça dele contra a parede com o martelo.
Sabe a lagartixa quando tomasse ela na pena da porta? Ele fica grudadinho na parede.
Alguém mais?
E tu ouve passos descendo a escada.
Tá bonito.
Bolsa em fundo. Tá descendo as escadas. Quando consegue observar mais um daqueles gnolls, tu já vê a ponta do escudo do Borgus. Então tá tu, os gnolls e o Borgus.
Eu saio correndo por trás dele. Como eu tô de cima pra baixo, eu pulo com tudo em cima deles pra derrubar.
Tu dá um ombro nas costas de um dos gnolls, bate no da frente. Borgus, tu vê uma avalanche de gnolls lá pra cima. Como se fosse... Imagina, deve ter uma cachoeira... Que nós não dá de cima, né? O que tu vai fazer?
Saio martelando tudo que tem pela frente.
Tu dá com o martelo de baixo pra cima no queixo do um. O maxilar dele voa no teto e o outro tá caindo no chão por cima desse aí. Bolsa em fundo.
Eu pego esse por trás e a adaga no pescoço.
Tu passa a adaga e ele não resiste mais do que alguns segundos estribuchando no chão.
Vou subir e vou olhar o que tinha naquele baú.
Eu vou junto.
Você sobe até lá e a caixinha está fechada.
Borgus, usa essa sua chave aí.
Pode deixar comigo. Pega o martelo e dou-lhe uma martelada no meio do baú.
Até a chave, né?
daquele jeitinho suave que só vocês vão fazer.
Chave mestra se chama isso.
Tu bate com tudo na fechadura. A fechadura se desfaz, né? Vocês abrem, tem algumas moedas ali dentro, pés de coelho, uns 4 vidrinhos. Imaginem assim, ó, um ovo de vidro com um adorno em cima em formato de alça, que vocês podem segurar com um dedo ali.
Então eu pego todos, coloco dentro da sacola, separo eles por um pano, alguma coisa assim, só pra não ficar batendo, não recolho mais nada.
O que que é isso aí, Tilda?
Não tenho a menor ideia.
E tu sabe como vai descobrir?
Ainda não, mas se não adivinhar, eu vendo, dizendo que é uma joia.
Como sempre.
Borgos?
Fala.
Não é tu que é supersticioso?
Não.
Tá escrito na tua ficha aqui.
Ah, é verdade, é verdade. Oh, é verdade.
Tu te sente atraído a pegar esses pés de coelho, meu.
Eu pego os pés de coelho. Vai trazer sorte.
Pois eu já ouvi falar que eles funcionam mesmo quando a gente amarra 3 deles no martelo.
Tá certo. Vou fazer isso.
A propósito, Borgos, ali dentro tinha 2 pés de coelho.
Preciso achar um terceiro coelho, então.
Vocês ouvem um grito distante.
Ei, aqui!
É o João.
Eu faço um sinal.
O João olha pra ti, vê que tu fez o sinal, destapa a carroça pra sair o cachorro do Borgos. Ele vem levando a carroça até ao pé da construção e vocês imaginam que ele tá indo em direção de vocês.
Puxo minha faca de caça, né? Tiro um belo de um bife de um dos gnolls e balanço pro meu cachorro.
Quem é o cachorro do papai?
E jogo pra ele.
Bom, ele come, assim, ó, ele não come, ele faz assim, ó. Tá ligado?
Eu pego e começo a tirar uns bife de um gnoll também e vou preparar o fogo.
Bom, vocês preparam o fogo, traz aquela sensação de conforto, né? Já diria
Bear Grylls. Vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta.
Pensei exatamente nisso.
Bom, então, Theodore, pretende passar a noite aqui?
Acho que seria uma boa.
É, um descanso faria bem.
Vocês seguem em viagem junto com o João. Era fim de tarde, os tijolos vão ficando cada vez mais esparsos. Vocês estão em cima de uma colina, uma das colinas que vocês tinham visto ao longe, lá da torre. E próximo a um bosque colossal, vocês veem um pequeno povoado, algo entre 15 ou 20 casas de madeira, com aquele teto de palha. E talvez aquele povoado seja o que vocês estavam procurando.
Bom, uma cama quente e comida.
Ei, Borgos, use seus olhos élficos e veja o que tem ao longe.
They're taking the hobbits to Isengard!
Tu arqueia a mão em cima da sobrancelha, a névoa continua cobrindo boa parte das pequenas elevações à distância. Parte dessas casas foi destruída, mas exatamente que tipo de criatura fez aquilo tu não consegue distinguir a essa distância, ainda mais no fim da tarde.
É, parece que houveram muitas baixas nesse povoado. Vamos, talvez ele esteja ainda em perigo.
Vocês descem por essa colina, o Bolso Sem Fundo consegue ver melhor essas casas com marcas de pancada. Não parece ser nada feito por fogo, corte ou coisa que o valha. É uma pancada, como se alguém tivesse jogado coisas nessas casas. O Bolso Sem Fundo ouve o barulho de uma pequena tranca sendo batida, próximo de uma das casas.
Eu coloco a mão no peito do Borgos. Você tá ouvindo isso?
Não.
Tem gente nessa cidade. Escuto som dentro das casas.
Ficaria mais preocupado se não tivesse. Estariam todos mortos.
Na parte de trás de uma das casas, sabe aqueles porões que tem do lado de fora de casa?
Com duas portas, sei.
Vocês começam a ouvir agora o som abafado de pessoas gritando por socorro.
A
Abram essa tranca!
Socorro. Alguém aí fora!
Sai correndo e arrebento o trinco.
Uma mão já empurrando com desespero a porta, essa que trancava o porão, abre buscando ar. Tem uma família lá embaixo, a mãe abraçando os filhos, e o pai pega o Borgos pelo colarinho e fala:
por favor, nos ajudem!
Estamos aqui pra isso, acalme-se. E puxo ele pra fora.
Eu me escondo e vou até um telhado que possa me dar uma visão melhor da região.
Tu põe o pé em cima de uma carroça, salta pra cima do telhado, tenta observar em volta. O que que tu vê? Como eu disse, animais mortos, um pequeno riacho que passava próximo da entrada do bosque, e o bosque de árvores iluminadas.
Eu vou ficar ali mantendo guarda enquanto o Borgos ajuda essa família.
Saiam todos pra fora, estou aqui para ajudar.
Todos eles saem, ainda muito apavorados, olhando com rapidez de um lado pro outro, procurando a ameaça que pode vir de qualquer lugar.
Muito obrigado.
Enquanto estão fazendo isso, o bolso sem fundo observa uma movimentação na copa das árvores que estão lá na floresta. Entre 2,5 metros, 3,5 metros, tu vê criaturas que têm um corpo largo, largo como de um anão, a mesma proporção, só que mais alto. O nariz é comprido, queixo proeminente, carrega dentes desalinhados, capazes de arrancar a cabeça de um homem com uma mordida. A maior parte deles, que é um bando, leva tacapes feitos de madeira velha, apoiado nos largos ombros cobertos de musgo. Um dos seres traz dois javalis, javalis imensos, atrozes, sendo carregado por um par de correntes de raízes trançadas, bem tensionadas, e saem da floresta à procura de alguma coisa.
Eu vou até o ponto do telhado. Ei, vocês, escondam-se! E faço um sinal pra de onde tá vindo esses bichos.
Eu olho pra ver se eu consigo enxergar.
Tu põe só a pontinha da cabeça pro lado da cabana e vê essas criaturas.
Trolls, malditos. Entrem, não façam barulho.
Eles entram todos com muito cuidado. A uma das guriazinhas já começa a chorar. A mãe dela tapa a boca dela, quase sufocando a guria.
Eu fico lá de fora e fecho a porta de novo. Vejo se tem alguma coisa ali em volta que eu possa botar pra dificultar a entrada, entendeu? Uhum.
A casa de um ferreiro tinha no pórtico ali do lado da casa uma escora de madeira. Aquela escora servia perfeitamente pra calçar a porta do porão, de modo a trancar ela.
Eu dou uma rápida abrida na porta e falo pras famílias: fiquem quietos, eu vou resolver a situação. Fecho, pego a escora de madeira e tranco.
Agora vocês contam uma meia dúzia, 10 desses seres. Só o da frente traz essa dupla de javalis atrozes.
Qual é a altura dessas casas que eu tô? São mais altas do que eles? Se eles passarem do meu lado, eles conseguem me ver?
Dá pra dizer que o maior deles, que teria uns 3,5 metros, daria no topo da cabana.
Eu vou até onde tem as pessoas. Tem algum lugar onde podemos nos esconder?
Aqui!
Eu vou furtivamente pra direção de onde esses bichos estavam vindo.
Tá, então faz uma furtividade aí. A dificuldade vai ser 7.
2.
Vocês estão passando em tudo, meu. Porra, aí é a foda.
Bem, mandou bem.
Foda pra ti, pra mim é ótimo.
Durante a destruição que esses trolls fizeram nos dias anteriores, alguns dos tetos de palha ficaram irregulares. Bom sem fundo consegue achar uma entrada que cabe perfeitamente o corpo dele ali, deixando só a cabecinha.
Eu coloco só a cabecinha, então.
E eles passam pelo teu lado, assim, alguns com a cabeça bem próximo de onde tu tava. O terror toma conta do teu corpo. Tu chega a ouvir o barulho pesado da respiração.
Eu fico bem quietinho então, e assim que eles passarem, eu vou na direção de onde eles estavam vindo.
Eu sei que eles são lentos.
Faz um conhecimento, aquele sabedoria popular.
Eu falo pro Theodore: se esconda, eu vou pegar o cavalo e chamar a atenção deles pra fora da cidade. Acho que meu cavalo é mais rápido que eles. Corro em direção ao meu cavalo, né? Puxo meu arco, miro o que parece ser o maior. Aqui! Venham me pegar!
Subo no meu cavalo e alinho.
Cada pisada dele é como um pequeno terremoto. O teu cavalo é infinitamente mais rápido que os trolls. Eles se cansam e começam a voltar.
Nesse meio tempo, enquanto eles vão atrás do Borgus, eu vou caminhar na direção de onde eles estavam vindo, vou seguir as pegadas e vou ver se eu encontro um local onde eles se reuniam para bolar uma armadilha.
A floresta começa com árvores comuns, tirando o fato delas serem luminosas. Conforme tu vai adentrando esse imenso bosque, o musgo começa a ficar mais alto, as árvores começam a tomar outra proporção.
Então eu volto. Eu não vou avançar sozinho no meio do bosque. Eu volto pelo mesmo caminho, aquele rastro no chão eu acredito que seja bem denso.
Isso.
Então eu não faço nenhum tipo de marcação. E vou até aquelas pessoas, abro aquele alçapão. Saiam todos, eles já foram, saiam todos, rápido!
Com um ar de alívio, eles saem do porão. Ah, estamos salvos? Vocês não. Acabaram com eles?
Não, ainda não. Vamos esconder na floresta, até que essas criaturas sumam.
Está louco, homem? É de lá que as criaturas vieram. A gente era protegido aqui. Era protegido por uma magia. Essa magia foi quebrada e agora estamos desolados.
Então, precisamos sair da cidade. Você não tem mais nada para te defender aqui dentro.
Mas nós vamos na direção do ninho dos trolls?
Não vamos para o ninho. Vamos só nos esconder na mata. Daqui a pouco eles vão voltar. Você acha que consegue se esconder aqui? Não pode ficar dentro desse buraco pelo resto da vida?
É, realmente você tem razão. E o seu amigo? Como é que nós vamos encontrar ele?
Eu vou ficar aqui. Faça o seguinte, entre todos na carroça. João, leve-os para uma cidade próxima, um lugar mais seguro.
Amigo, eu preciso lhe contar uma coisa antes de ir.
Diga tudo o que tem para falar. Pode ser sua única chance.
O meu filho, o pequeno... O pequeno Smartson.
Muito esperto ele. Seria o filho do esperto, né?
É.
E onde está esse menino?
Vem cá, esse aqui com o nariz escorrendo.
Quantos anos aparentava ter o menino?
Ah, uns 8.
Diga, meu jovem, o que você sabe?
Eu estava brincando com meu primo de espada, sabe? Quando eu vi um grupo de guerreiros com armadura de metal, saindo da floresta e correndo com uma bolsa. A gente se escondeu e conseguiu observar um grupo de trolls correndo atrás deles.
Eu consegui fugir só porque os trolls se distraíram pegando meu primo e levaram ele pra dentro da floresta. Por favor, salvem ele antes que os trolls o comam. Aí o pai dele coloca a mão no teu ombro. Lembra da magia que eu estava dizendo?
Sim.
Eras atrás, existia um fauno que habitava essas florestas. Ele impedia que trolls e criaturas malignas saíssem das florestas para atacar cidades próximas. Só que logo, o fauno morreu. Conseguimos com que um mago viesse até aqui e usasse parte dos ossos dele numa magia. Uma magia não, claro, não tão forte quanto a do fauno, mas que impedia que os trolls viessem até a cidade.
Entendi. Então precisamos recuperar todos esses ossos.
E o meu priminho, por favor.
Sim, sim, o seu priminho também. Vamos salvar todos da aldeia se for possível. Agora, entrem na carroça e sigam para um lugar mais distante. Dentro de algum tempo, vou ao encontro de vocês. Mas antes, precisamos reunir esses itens.
O João sacode as rédeas. Ha! E a carroça bate em direção à noite.
Eu pego o local onde a gente estava escondido e deixo alguns sinais apontando para um local X, num novo esconderijo que eu vou estar esperando, porque eu tenho certeza que ele vai voltar. Vê se eu entendi certo. O fauno morreu, um mago usou os ossos desse fauno pra fazer uma magia que protegia a cidade dos trolls.
Uhum.
E agora, esses ossos, os guerreiros pegaram e por isso sumiu a magia da cidade.
Não, mano.
Viu? Também é filho do Sr. Smash. That's all, folks.